Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas.
Quais são as seduções proporcionadas pelos ídolos? Quais são as diferenças entre o falso profeta e o verdadeiro profeta? Quais são as verdadeiras motivações de cada um deles? Bem, como também foi o confronto entre Elias e os profetas de Assera e de Baal? Quais os ensinamentos? Quais as perspectivas podemos extrair deste fato histórico para os dias de hoje? Estas questões e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos hoje a lição 4 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema de hoje Elias e os profetas de Assera e Baal. Esse tema faz parte do grande tema do trimestre, que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na lição 4, onde tratamos sobre Elias e os profetas de Assera e Baal, vamos tratar aqui sobre alguns elementos muito importantes e devo que ressaltar o que apresenta o textual da lição bíblica, bem como a verdade prática, que diz assim, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, "Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego." A verdade prática diz assim, "O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração." A leitura diária é uma série de trechos bíblicos. Recomendo fortemente que você faça a leitura dos mesmos e atente para aquilo que for mais adequado para a sua aula de EBD. Também temos a leitura bíblica em classe. Encontra em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 24, versículo 26, versículo 29 e 30, 38, 39 e depois capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Portanto, recomendo que você leia, no fim das contas, pelo menos o capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Quanto aos objetivos, devemos ressaltar como objetivo geral o seguinte, revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Objetivos específicos, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor a fragilidade ou as fragilidades do ser humano. Portanto, questões emblemáticas importantes que não são apenas aqui um estudo histórico de algo passado, mas sim uma aplicação presente para os dias de hoje. Quero também apresentar 5 subsídios, pelo menos, que vou apresentar e quero que você tenha bastante atenção para eles. Inclusive, principalmente os dois últimos, algo bem diferencial, algo que está bem fora do radar de muita gente, eu acho que é interessante apresentar nesta lição bíblica, já que vamos ter aqui algumas outras questões ao longo desse trimestre que vai envolver profetas também do período de reis. Olha só que interessante, o primeiro deles, quais são as seduções dos ídolos? Segundo elemento, falsos profetas versus verdadeiros profetas. Terceiro, deslocamento de Elias entre Monte Carmelo e Monte Horeb, ou Monte Sinai. E nessa questão aqui desse deslocamento de Elias, vou aqui trazer um mapa apresentando o caminho, não necessariamente o caminho que ele fez, mas para que você possa ter uma dimensão da distância em que ele cruzou para poder se afastar do contexto em que ele estava inserido, do desafio lá no Monte Carmelo. Também temos a cronologia dos reis e dos profetas, tanto do reinado do norte como do reinado do sul, ou seja, a interação de cada um desses profetas com um rei daquele período, e apresentando isso aí numa forma de cronologia em que vai permitir você entender em que momento da história aquele profeta atuou, e isso considerando os dois reinados. Portanto, um elemento que eu julgo muito interessante. E uma outra questão também interessante é a atuação dos profetas do reino do norte e do sul, considerando o aspecto geográfico, em que lugares eles fortemente atuaram. Ou seja, a gente vai aqui fechando essa lição, introduzindo elementos que vamos nos aprofundar ao longo desse trimestre. Portanto, um subsídio aí que eu julgo também muito relevante. Portanto, não perca essa aula de ponta a ponta e aproveite todo esse conteúdo conteúdo. Por que eu começo já com esse subsídio? É porque o tópico 1 da nossa lição bíblica vai falar sobre o comportamento de Elias frente ao desafio quanto aos falsos profetas. O que acontece por existir esses falsos profetas e também o povo está em dúvida ou até mesmo adorando o Deus verdadeiro e também a Baal? Por que que isso ocorria? Lógico, existe um pensamento muito simples. É porque na visão humana ou daquelas pessoas naquele período, existiam elementos que Baal ou o Deus que eles criaram permitia que satisfazesse algumas necessidades ou carências da carne, da natureza humana. Primeiro deles, o poder. O povo queria liberdade, tanto da autoridade de Deus como da dos sacerdotes. A religião que eles queriam deveria se ajustar ao estilo de vida deles e não o inverso. Perceba que o parâmetro de Deus é que o povo deva se ajustar aos moldes estabelecidos pelo próprio Deus. E não, o ser humano, ele quer que ele seja o senhor do seu próprio caminhar. Ele quer ser o dono dos seus passos. E aí é que mora o problema. Porque o ser humano, ele tem uma visão limitada e tem também, obviamente, o poder de atuação muito limitado. Portanto, esse tipo de escolha é totalmente equivocada, mas naquele período acontece o que ocorre nos dias de hoje. As pessoas entendem que podem chegar a uma melhor espiritualidade por meio de suas escolhas, por meio daquilo que acha que é melhor. E a escolha de um Deus que não fosse o verdadeiro Deus permitiria que se ajustasse aos parâmetros que eu quero viver, que naquele período eles queriam viver. Perceba então que isso torna-se um grave problema. Outro elemento também que devemos considerar é o prazer. A adoração aos ídolos naquele período, naquele contexto, envolvia elementos de sensualidade. Exaltava-se a sensualidade. Sem responsabilidade ou culpa. Ou seja, aquilo que eles faziam que aos olhos do verdadeiro Deus seria pecado, seria uma prática desaprovada para aquele período, naquele contexto, com aquele Deus que eles estavam servindo, era algo absolutamente comum e não ficaria peso algum na consciência. Então o povo representava as personalidades malignas e sensualmente corruptas dos deuses que o adoravam. Ou seja, aquele Deus era uma projeção daquilo que as pessoas eram. Na verdade, aquele Deus projetava as falhas e os pecados do próprio povo. Outro elemento também importante, a paixão. As pessoas naquele contexto, naquele período, não eram vistas como indivíduos, mas podiam ser exploradas sexual, política e economicamente. As pessoas deixaram que a atração e a paixão física as domine. E aí, também mais uma vez, uma questão problemática. Outra, e por última, o louvor e a popularidade. A suprema e santa natureza de Deus foi substituída por quê? Por deuses, que eram mais um reflexo da natureza humana, algo culturalmente muito mais satisfatório para o povo. Ou seja, aquilo que as pessoas eram, estavam espelhadas em seus deuses. E no caso em específico, principalmente Baal. E uma interessante questão a ser colocada é que esta reflexão de existir esses falsos deuses levou também a existir profetas desses falsos deuses. Perceba que um equívoco, uma falha vai proporcionando um aprofundamento desse erro. Perceba que a questão problemática iniciou-se quando Jeroboão trouxe elementos sincréticos para o meio do povo. Esses elementos foram aprofundados por outros reis, que foram piores do que o próprio Jeroboão, com inclusive Acabe. E isso trouxe um afastamento ainda maior do povo de Deus. E aí, para que o povo tivesse ainda mais uma liberdade, entre aspas, religiosa também, da perspectiva até humana, não existia uma figura sacerdotal que lhe indicasse o caminho ou que fizesse eles fazerem uma autoavaliação, eles criaram os seus falsos profetas, os profetas desses deuses. E esses profetas, existiam aí diferenças gritantes em relação aos verdadeiros profetas. Algumas contraposições que quero apresentar para você, extraídas da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. O primeiro deles, o falso profeta trabalha com propósitos políticos e para benefício próprio. Enquanto que o verdadeiro profeta, ele trabalhava para agradar a Deus e ao povo. A motivação dele era espiritual. Então, já percebemos uma grande diferença. E aqui podemos extrair mais uma vez um elemento muito importante para a perspectiva dos dias atuais em que vivemos. Eu quero também aproveitar mais uma vez e bater essa tecla. Alguém pode estar pensando, poxa, Robert já está sendo chato. Toda lição bíblica está falando sobre profetas que estão se vendendo politicamente. É porque este trimestre vai tratar de questões como esta. Os profetas enfrentavam os líderes civis que estavam fazendo coisas equivocadas. E mais uma vez eu reforço, existem homens de Deus, ou pelo menos que deveriam ser homens de Deus, que estão se vendendo para interesses políticos e de benefício próprio. E olha que eu não estou falando de alguém que simplesmente deixa de falar. Eu estou falando daquela pessoa que passa a fazer parte do sistema, o que é muito pior. Ou seja, e isso está ocorrendo na nossa realidade. E isso está ocorrendo aqui no Brasil. Então, peço que você, como membro de uma igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, que considere esses elementos para que você possa tomar decisões prudentes e não aprovar esse tipo de comportamento. Nós devemos denunciar as falhas, denunciar os equívocos. Então, esse é um ponto que devemos considerar fortemente, por mais que isso possa trazer prejuízos pessoais. Outro elemento também que devemos considerar é que os falsos profetas detinham posições de grande riqueza. Lógico, se eu estou me associando ao governante de plantão, a grande chance de eu receber algum benefício em contrapartida é enorme. É por isso, inclusive, que eu sei que alguns estão se vendendo, porque na verdade estão recebendo, né? É uma venda e tem uma contrapartida. É bem verdade que alguns se vendem de graça. Outra questão também é que naquele período, principalmente, os verdadeiros profetas, eles possuíam nada ou quase nada. Aqueles profetas que estavam vinculados às falsas religiões, estavam lá associados ao governante de plantão, tinham lá as suas regalias. Aqueles que eram contra o sistema, obviamente os profetas, eles ficavam à margem e não tinham nenhum tipo de assistência, lógico, né? É até natural a pessoa ficar sustentando ou alimentando um crítico ao seu sistema, realmente, do ponto de vista humano, não faz sentido. Terceiro quesito que eu quero ressaltar aqui sobre os falsos profetas é que eles entregavam mensagens falsas. Eles não apresentavam a verdade. Enquanto que os profetas verdadeiros, os profetas de Deus, sempre e apenas entregavam mensagens verdadeiras. Isso aí é uma grande diferença. E o quarto elemento que eu quero ressaltar é que os falsos profetas falavam apenas o que as pessoas queriam ouvir, ou principalmente o que o rei daquele período queria ouvir. E já o profeta de Deus, o verdadeiro profeta, ele não tinha esse tipo de compromisso. Ele falava aquilo que Deus o ordenava, por mais que isso pudesse criar uma impopularidade, né? Ou trazer consequências pessoais para o mesmo. Mas ele estava comprometido com Deus e com a obra de Deus. Portanto, de alguma forma, em vários momentos da nossa vida, nós vamos estar se comportando como um falso profeta ou como um verdadeiro profeta. Como assim? As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas convicções que vão repercutir na nossa vida prática, vão estar apontando que tipo de comportamento estamos de fato seguindo em nossas vidas. Bem, no tópico 1, vamos tratar aqui um pouco sobre o desafio no Monte Carmelo. Perceba que aqui também estou apresentando mais elementos, mais subsídios adicionais ao que consta na lição bíblica. Nem sequer enumerei como subsídios de fato essas questões aqui, mas a gente sempre tenta trazer aqui alguma reflexão adicional do que consta na própria lição bíblica, né? Outras uma visão um pouco mais distinta, até porque, para não falar do mais do mesmo, né? Chover no molhado. Olha o que diz aqui quanto a algumas questões que apresentei, retiradas, obviamente, de um comentário bíblico muito bom, que é o comentário bíblico Vida Nova. Diz assim: o Monte Carmelo não é um monte isolado, mas uma série de montes. Alguém poderia pensar que o Monte Carmelo era apenas um monte, uma montanha específica. Não, ela é uma cadeia de montes. Portanto, o local exato em que aconteceu o embate de Elias com os profetas, os falsos profetas, não se sabe exatamente, em virtude, inclusive, do próprio espaço, a magnitude que poderia ter ocorrido, certo? Uma outra questão também é que há alguns indícios que o Cerrado Carmelo, né, ou o Monte Carmelo, era um local tradicional para adoração a Baal. E isso é muito interessante notar. Elias, ele não apenas desafiou os falsos profetas, como desafiou os falsos profetas dentro do ambiente em que eles estavam acostumados a trabalhar, a operar, a adorar a Baal. É como se ele estivesse se arriscando, vamos dizer assim, para a visão talvez daqueles que estavam em volta. Lógico que Elias sabia o que estava fazendo, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Aí não tem nenhuma questão quanto a isso. Mas para aquelas pessoas em volta, isso trazia ainda mais credibilidade para o que iria ocorrer das atitudes proporcionadas por Deus na vida de Elias diante daquele povo. Então isso é um elemento bem interessante. E Elias não acusa, um aspecto interessante, né, o povo de apostasia naquele trecho, mas sugere que o povo estava tentando adorar tanto a Baal como Deus. E é interessante notar isso, porque Baal era o deus da chuva, o deus do clima. Ele proporcionaria na visão daquele povo a garantia de colheitas, a garantia de uma vida sossegada quanto esses ambientes climáticos, né? Quando precisasse de sol, Baal daria sol. Quando precisasse de chuva, Baal proporcionaria chuva. O pessoal estava querendo fazer o quê? De acordo com o que Elias aparentemente apresenta com o termo cochear e outras traduções de manquejar, é que ele estava dizendo que as pessoas estavam querendo adorar tanto ao verdadeiro Deus como a Baal. É como se dissesse, eu vou tentar garantir aqui ambas as partes, porque se eu conseguir o melhor desse Deus, o Deus de Israel, e conseguir o melhor do Deus Baal, eu vou estar com tudo, vou estar com 100%. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, até porque Baal não existe. Perceba então que eles estavam querendo fazer o quê? Aproveitar-se do que cada um poderia oferecer. E é interessante notar que a palavra de Elias proporcionou a ausência de chuva durante um longo período de tempo. E a adoração que era feita para Baal em nada resultou. Lógico, não ia resultar, eles estavam adorando nada. Só que esse nada na imaginação deles permitiria eles terem uma conduta de vida muito sensual, muito apegado aos prazeres da carne, muito apegado aos desejos pecaminosos do homem. Não era apenas uma questão de possuir um benefício eventual da colheita ou da agricultura, mas também de permitir-se a ter uma vida do jeito que a pessoa queria. Ao colocar em xeque esse elemento, que ele poderia ser um Deus que poderia proporcionar boa colheita, uma boa agricultura, também colocou em xeque então que esse Deus, ele não vai em ratificar em nada a conduta moral que eles estavam fazendo. Ou seja, aquilo era apenas uma criação de um Deus falso. No tópico 2, a oração de Elias, temos aqui 3 subtópicos que vou mencionar cada um deles, e cada um deles traz aqui uma reflexão bem interessante. Olha só o que diz o primeiro deles: os preparativos de Elias. Elias criou um cenário que eliminasse qualquer risco do fenômeno natural para que se tivesse fogo. E isso eu acho muito interessante. Quando Elias monta o seu holocausto, ele montou primeiro que foi a partir do zero. Ele desconsiderou o que os profetas, falsos profetas, tinham executado. E ao desconsiderar os que os profetas de Assera e de Baal tinham executado, ele estava não apenas rejeitando o início daquela obra, mas ele também estava considerando que eu vou criar uma circunstância aqui que não vai ter como alguém dizer que aconteceu algo eventualmente natural. Porque você pode talvez imaginar que, a depender de como estivesse lá a lenha, como se estivesse os objetos, e tivesse um período muito cedo de dia, seco, com muito sol, eventualmente poderia-se ter algum tipo de fogo. Isso acontece não só lá como no Brasil, em vários lugares, né? Períodos de longa seca pode sim proporcionar, eventualmente, fogo, certo? Na mata, na natureza, acontece de ter fogo. Olha que interessante isso, né? Isso pode vir a acontecer. É interessante notar que, além dele ter começado aquele holocausto do zero, ele coloca água, ele derrama água sobre aquele holocausto, tanto é que sobra água em volta do mesmo. Isso tudo criou um ambiente em que o que Elias propôs, que era trazer fogo sobre aquele holocausto para consumir, se aquilo acontecesse com ele, não tinha como alguém dizer que tinha sido algo de forma natural. Então, é muito interessante esse desafio que Elias faz. E lógico, ele faz esse desafio, e quando propõe esse desafio, ele coloca isso para que todo o povo venha a ouvir, e o povo acha uma boa ideia esse tipo de desafio. Então, perceba que até mesmo o povo, de alguma forma, isso pode ser positivo ou negativo, né? Eles não tinham confiança em qual Deus servir. Isso é muito triste, né? Porque aquela pessoa que teve o contato inicial com o Deus verdadeiro e depois migrar, é muito lógico que é ruim. Mas, eventualmente, algumas pessoas já estavam num contexto em que não se imperava o conhecimento bíblico adequado, lógico. E aí, esse tipo de pessoa já começa a ter o pensamento que pode ser que o Deus Baal, ele de fato não seja correto, que ele não seja verdadeiro. Isso já é algo relativamente positivo, né? Para você ver como são as coisas, né? E aí, essa dúvida que o povo que gerou para o povo foi um ambiente propício para que houvesse esse tipo de manifestação e atuação para que o povo pudesse se voltar para Deus. O subtópico 2 fala sobre uma oração confiante. Elias demonstrou confiança em Deus. Lógico que o mesmo só se propôs ao desafio porque ele estava impulsionado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Ele não inventou isso do nada. Ele teve o direcionamento correto. Aquela manifestação era uma demonstração de poder para o povo. Do poder de Elias? Não é do poder de Elias, é do poder de Deus. Essa demonstração seria um cartão de visitas, uma apresentação do que o verdadeiro Deus pode fazer. E que o Deus do clima, segundo o contexto lá que era empregado a Baal, não poderia fazer absolutamente nada. No subtópico 3, o tópico 2, em que fala sobre a misericórdia de Deus, o arrependimento do povo permitiu que a seca que a nação enfrentava encerrasse. Ou seja, aquilo que trazia um impedimento da atuação de Deus, da benevolência de Deus para com o povo, aquilo passou a deixar de ser uma barreira a partir do momento que o povo percebeu que só existia um único e verdadeiro Deus. Quando o povo se prostrou a Deus, passou a confiar em Deus, Deus resolveu uma das graves crises que o pessoal estava enfrentando, que era a crise de ter a ausência de água, a crise de não ter acesso a um elemento básico, certo? Em virtude das chuvas, ou seja, dificuldade inclusive para a área de alimentação. E aí eu levanto uma questão que tem tudo a ver com esse tópico e que remete à nossa vida, ao que nós estamos vivendo hoje. Em que temos depositado a nossa confiança? Em quem ou em que nós temos depositado a nossa confiança? Será que estamos colocando as fichas no lugar correto? Será que estamos fazendo as apostas na pessoa correta? Infelizmente, nós vemos que tem pessoas que fazem apostas em políticos. Ou temos visto pessoas que fazem apostas em personalidades. Temos visto pessoas que fazem apostas em pessoas famosas aí no meio cultural, econômico, social. Isso tudo não pode, ou essas pessoas não podem, trazer a resolução para as questões centrais da nossa vida, para as questões centrais do ser humano. Tudo isso só pode ser resolvido na pessoa de Deus. E após esse embate, esse desafio em que Elias esteve no Monte Carmelo, ele se desloca para o Monte Horebe, ou o Monte Sinai. E eu peguei lá no Google Maps e fiz uma aplicação da distância no mapa atual de Israel do Monte Carmelo para o Monte Horebe, o Monte Sinai, que é no Egito. O mapa indicou no trajeto a pé que a distância é de 605 quilômetros. Lógico, isso aqui é um contexto atual. Essa medição aqui, você deve considerar que o caminho que ele fez a pé pode ter sido muito diferente desse, tá certo? Se fosse só uma linha reta, lógico que esse caminho vai ser um pouco menor. Contudo, é um longo caminho. Foi isso que ele fez, atravessou a nação inteira praticamente, para que pudesse se livrar da perseguição que ele passou a sofrer ainda maior pelos próprios reis, né? E quando eu falo rei aqui é porque era Acabe e Jezabel, né? O rei e a rainha, ambos perseguindo a Elias, em específico e com maior ênfase e detalhe, a própria Jezabel. No tópico 3 da nossa lição bíblica, temos aqui Elias em Horebe. Olha só, os feitos e a exaustão do profeta. É interessante notar, esse aqui foi um trecho que eu extraí da própria lição bíblica, certo? Na íntegra, que diz assim, Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso aqui é uma verdade que não podemos desconsiderar. É que existe em alguns momentos um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço psicológico que algumas pessoas passam dentro da caminhada cristã, que as pessoas passam na caminhada neste mundo. E Elias não foi diferente do que qualquer outra pessoa dos nossos dias. Ele teve a conduta correta e ele estava sendo perseguido por ter a conduta correta. E isso, obviamente, em alguns momentos a pessoa pode se frustrar, como pensar, poxa, mas por que parece que as pessoas que fazem o mal, elas estão vencendo? Por que parece que as pessoas que fazem o mal estão na liderança? Ou estão no governo? Ou por que que eu estou fazendo tanto bem e mesmo assim eu passo a ser perseguido? Ao invés de ser, talvez, ser bem recebido, ser bem visto, ter o trabalho até, de certa forma, até elogiado. Mas isso ocorreu com Elias. E isso, obviamente, afetou as emoções e o psicológico do mesmo. E assim, a lição bíblica até fala sobre, eventualmente, vir a sofrer depressão. Algumas pessoas que entendem um pouco dessa área, alguns afirmam que, de fato, tudo indica que foi uma depressão. Outros dizem que não dá para afirmar, mas que tem características do comportamento de Elias, sim, de algo semelhante à depressão. O segundo subtópico desse tópico 3 fala sobre o pedido para morrer. Elias, por ser terrivelmente perseguido pela Jezabel e ameaçado por ela, ele chegou a desejar a própria morte. Então, essa é uma questão que inclusive aponta para a ideia da depressão, né? Que ele tenha sofrido por isso, para ele querer dar fim, ou não dar fim, mas que ele tivesse a vida abreviada diante de total dificuldade que o mesmo estava passando. O subtópico 3 fala sobre a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Ou seja, quando estamos passando nossas maiores dificuldades e que até se crê que não tem mais jeito ou que é melhor que aquilo acabe logo, Deus, ele pode trazer conforto, ele pode trazer restauração, ele pode trazer transformação na vida do homem. E isso ele fez na vida de Elias. Isso ele pode fazer na minha e também na sua vida. Deus, ele se preocupa sim com a criação dele. Deus, ele se preocupa com cada um de nós individualmente. Ele se preocupa com as pessoas que fazem a obra dele, inclusive as pessoas que não estavam fazendo a obra dele. Era aquele povo que estava naquele meio lá que precisava ouvir a verdade. E Deus estava se manifestando para eles através de Elias. Então perceba que Deus cuida do povo dele, que Deus quer o melhor para o povo dele. Agora sim, estamos chegando aqui nos dois subsídios finais, para que você possa ter aí uma dimensão mais adequada desse contexto em que estava inserido Elias, bem como também as próximas questões que vamos tratar ao longo desse trimestre. Olha só que interessante aqui sobre esse aspecto cronológico. Mas eu quero focar aqui nessa observação que o André Reink faz. Os profetas bíblicos focalizavam sua atenção no plano do reino de Deus sobre o mundo inteiro, não somente para o povo separado da antiga aliança. Suas mensagens trouxeram intensas profecias de juízo e condenação, mas sempre com a perspectiva de promessa de um reino eterno que um dia se estabeleceria. Os profetas, dessa maneira, uniram as promessas nacionais feitas a Israel como a salvação estendida a todas as nações, resultando em um único programa de fé, o que cumpriria as bênçãos prometidas a Abraão de que por meio de todas as famílias da terra seriam beneficiadas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Uma série de homens de Deus operaram tanto no reinado do norte como no reinado do sul. E lógico, também tivemos Joel e Obadias em um período que se conversou aí com o próprio período de atuação de Elias e também de Eliseu. E aí, obviamente, você vai fazer os apontamentos com os próprios reis de cada lugar no período que ocorreram tanto do reinado do norte como do reinado do sul. É interessante notar que essas manifestações com esses profetas se dão de diversas maneiras, seja por uma voz audível de um anjo, do próprio Deus, por sonhos e visões ou outras manifestações peculiares. E aí são algumas das mais diversas possibilidades de atuação, não só naquele período, mas para os dias de hoje também. Lógico, nós somos uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, porque que a gente vai desconsiderar a possibilidade de manifestações, de revelações, de falas para com o povo que não sejam também desse jeito? Lógico que pode acontecer. Nós cremos desse jeito. Quanto à conclusão, temos os seguintes pontos a acrescentar. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Não podemos negociar as verdades do Evangelho. Não devemos deixar de proclamar aquilo que Deus estabeleceu de forma muito clara nas Escrituras Sagradas para a nossa vida e para a vida da sociedade. E por último, Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. E isso aí é algo intrínseco ao homem. Estamos sujeitos a passarem por esses sofrimentos, por esses momentos de dor, por esses momentos de fadiga, de cansaço, de estresse, de depressão. Então, que possamos confiar em Deus para que Ele possa dar um escape, como foi com Elias, para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando a Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.